Professor Ricardo, para a gente falar aqui sobre alguns assuntos, esse fechamento do ano letivo e também das rematrículas. Parece que temos novidades e mudanças aí, né?
Exatamente. Então, esse ano, né, nós já tivemos aí mudanças no que tange aí a lista única, o cadastro para a lista dos CMEIs. E agora, olhando, né, e vislumbrando aí também uma melhor organização junto às nossas escolas, nós teremos aí a pré-matrícula, que ela consistirá, então, em estarmos não atendendo aquele pai que chegou antes na escola, mas sim aquele que seguirá diversos critérios esses discutidos de maneira colaborativa com os nossos professores, diretores de escola, com a rede municipal de educação e também levando em consideração vários parâmetros, inclusive de legalidade. A exemplo do ECA, né? Hoje nós temos que ter critérios claros quando a gente fala assim de dar prioridade a uma determinada escola com relação a outra. E a prioridade absoluta, né, é o georreferenciamento, ou seja, a casa mais próxima daquele pai, daquela mãe, daquela criança a qual estará estudando. Então, nesse sentido, não significa também proibir, né? Pelo contrário, né? Nós temos aí a possibilidade, dentro de outras vagas, as vagas remanescentes, estarmos atendendo aquela que é de preferência daquele pai, daquela mãe, daquela criança. Porém, o critério a ser elencado nesse momento não será mais aquele de ordem cronológica, ou seja, nós tínhamos pais que dormiam na fila, vamos dizer, né, para poder garantir a vaga naquela determinada escola. Hoje nós teremos outros parâmetros, né, que é mais corretos, mais adequados à legislação em vigor também, como, por exemplo, aquela criança que mora mais próximo àquela residência. E nesse sentido também, ainda mais no momento de pandemia, onde poderá ser evitado um transporte, nós poderemos estar atendendo aquelas crianças que poderão estar indo a pé até a sua escola. Então, nesse sentido, ele vem aí em boa hora. Quem já está matriculado não muda nada, né? É importante estarmos ressaltando. Então, se você já tem o seu filho, a sua filha matriculado, continuará seguindo os mesmos padrões. E agora, do dia 8 a 12 de novembro, é o período de rematrículas. E o que é importante? Quando há todo um critério, há prioridades, sabemos, e conforme você muito bem colocou, a educação de Vitória é referência no que tange a qualidade. Somos aí uma cidade muito bem reconhecida quando o assunto é educação. E nesse sentido aí, portanto, é mérito de cada um dos nossos profissionais, de todos aqueles envolvidos na educação, junto à sua comunidade escolar, ao seu pai, à sua mãe ou aos alunos. Então, nesse sentido, dizer, né, de que nós temos que ter claro aqui as regras do jogo, ou seja, do dia 8 a 12 a rematrícula. Não percam, né, esse prazo, estejam indo à sua escola, até o seu CMEI, fazendo a rematrícula, garantindo assim a continuidade naquela determinada escola dos estudos do seu filho. Também, cadastro da lista única dos CMEIs, de 16 a 19 de novembro. E a pré-matrícula nas escolas, de 16 a 24 de novembro. Nós teremos aí todo um trabalho, então, de encaminhamento e as matrículas, né, efetivas, elas se darão no início aí do mês de dezembro. Então, nesse sentido, vejam, ligue para a escola que você tem vontade que seu filho estude, veja quais são os documentos necessários. Afinal, aqui não adiantaria a gente citar todos eles, é necessário pegar um papel, uma caneta, anotar bem certinho para que a gente consiga estar fazendo a rematrícula ou as novas matrículas.
Professor Ricardo, com relação aí a um balanço, aí podemos dizer, de como foi aí a volta às aulas presenciais no modelo híbrido. A gente acompanha alguns municípios que ainda não começaram, outros que estão apenas retomando, mas a União da Vitória deu um passo importante e voltou já faz algum tempo. Como é que foi na prática isso, em relação a casos, contaminação, como é que foi aí também a vida dos profissionais nessa retomada?
O que é importante estarmos ressaltando e comunicando a toda a comunidade escolar, a toda a população, é de que todas as decisões com relação ao retorno, elas são tomadas por um comitê. Comitê Gestor esse da pandemia, o qual é presidido pelo secretário de Saúde, o Fernando, que deu uma entrevista agora há pouco. E nesse sentido, portanto, ele traz todos os dados, é analisado tudo isso, para que a gente esteja determinando, então, nesse conjunto, nesse comitê, determinando o retorno ou não. Então, ele independe da vontade de um ou outro secretário, ou dos professores, ou do diretor da escola, ou dos pais, eles são critérios técnicos relativos a questões de saúde, né? Para que não aconteça, de repente, igual outros municípios aí que a gente teve notícias, inclusive dentro do estado do Paraná, tiveram, infelizmente, aí uma contaminação grande com relação às crianças, né? O caso de Imbituva aí. E nesse sentido, nós, enquanto União da Vitória, fomos voltando de maneira gradativa, com muita responsabilidade, sabendo aí, né, da preservação do nosso bem mais precioso, que é a vida das nossas crianças, dos nossos alunos. A gente tem eles como filhos também, né? Afinal de contas, temos todo um carinho de trabalho junto com toda a comunidade escolar. Então, nesse sentido, já retornamos há bastante tempo junto às escolas, com aulas de reforço, com apoio da nossa psicóloga também na secretaria, da Fono, os professores com acolhimento desses alunos. É um trabalho que nós tivemos aí, casos pontuais de crianças que tiveram contato com o coronavírus, mas em momento nenhum ele chegou a deflagrar, portanto, uma contaminação em relação a outros alunos, inclusive. Tal foi o zelo e o cuidado que os nossos diretores e as nossas escolas, toda a rede, teve para com esse retorno.
Professor Ricardo, com relação também a essa questão aí das aulas no CEMEIS, a gente acompanhou que ontem houve uma importante reunião com parte aí de pais, mães responsáveis dessas crianças, e o que foi tratado e discutido e também decidido nesse sentido?
Exatamente. Então, ontem uma reunião importante, junto com o prefeito Bashir Abbas, o secretário de Saúde, o Fernando. Estivemos ouvindo aí aos pais e mães responsáveis com relação às angústias agora desse período, né, aos quais estamos tendo aulas, aos quais os nossos professores estão fazendo um grande trabalho, né, desde o início lá da pandemia, e agora que tem continuidade. Porém, sabemos que nada substitui as aulas presenciais, a importância, né, de termos os nossos alunos e alunas de volta às nossas escolas. Eu acho que a educação, né, o papel fundamental de cada um dos nossos professores, nunca ficou tão sobressaltado, né, nunca foi tão relevante assim e lembrado do que nesse momento, porque foi sentida a falta e a diferença que faz cada um dos nossos profissionais. E ontem foi uma reunião a qual o secretário levou lá os dados da saúde, já retornamos com o infantil 4, né, as nossas crianças, então a partir de 4 anos estiveram retornando através da decisão desse comitê, e agora temos a possibilidade então do retorno do infantil 3, crianças de 3 anos para cima, ou seja, crianças que já podem utilizar máscara, que já tem, né, questões até de maturidade para poder seguir um protocolo de saúde. Então, nesse sentido, a decisão ela foi, mais uma vez, bastante coerente, pensada, para que estejamos trabalhando na diminuição, na defasagem desse conhecimento, desse aprendizado das nossas crianças. Estamos também acolhendo-as, né? Mas, obviamente, ainda não retornou ao normal, a pandemia ainda está aí, vemos novos casos todos os dias, infelizmente, algumas mortes ainda. Então, ainda é um momento de cautela, né? Ainda é um momento onde nós estamos tendo todos os cuidados que são necessários nesse momento. A Secretaria de Saúde tem vistoriado, agindo com bastante rigor também, com relação a todos os protocolos, com relação àquilo que é necessário ter sido comprado, com relação aos EPIs. As escolas estão prontas, estão preparadas, os CMEIs, né, as escolas já há mais tempo, os CMEIs também, agora já retornando com o infantil 4, alguns outros que tinham a partir do infantil 3 retornarão no dia 16. A questão também do cuidado com relação à limpeza, né? Então, o que nós temos até agora é o retorno para aqueles alunos acima de 3 anos ou com 3 anos completos, do infantil 3, infantil 4 e o infantil 5, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos, que já estavam permitidos.
Professor Ricardo Brunhago, com relação a essa premiação, primeiro lugar aí a nível de estado, né, do Paraná, com cidades entre 50 a 100 mil habitantes. Como que o senhor recebeu essa informação, secretário? E dados aí os detalhes e as informações, como é possível explicar chegar a esse resultado? Porque realmente a nível de estado é um resultado excelente, surpreendente no caso, né?
Sem dúvida, demonstra aí, né, de que a União... ela faz a diferença, né? O apoio aí também no prefeito Bachirabas tem sido muito presente em todos os momentos junto à educação, mas principalmente aí de trabalho de cada um dos nossos profissionais, dos nossos professores, num momento tão difícil, de tantos desafios, recebermos assim uma premiação como essa, um reconhecimento de todo aquele trabalho realizado, faz-nos nos sentir, né, de que nós estamos realmente no caminho certo. De que todas aquelas noites, né, por vezes sem dormir, dos nossos professores preocupados, dos nossos pais também, dos alunos, agora nos traz uma tranquilidade de que tudo isso, né, está repercutindo de maneira positiva, de que toda essa rede, né, está funcionando. Nós temos que dividir também esses méritos assim, a toda a educação, seja ela federal, universitária, porque afinal de contas é um contexto como um todo, que tudo nasce nos nossos pequenininhos, desde a educação infantil, nos nossos CMEs, mas ele repercute de uma maneira significativa, inclusive nas formações continuadas dos nossos docentes, quando a gente está falando do ensino superior, na formação acadêmica também, porque hoje 90% ou mais dos nossos professores é formado aqui pela Unespar, né, por exemplo, aqui da nossa cidade. Então, sem dúvida, é algo que vem de encontro a todo um trabalho realizado por muitos anos e ao qual eu quero parabenizar, portanto, a cada um dos envolvidos nesse processo, porque o mérito não é de um nem de outro, é de toda uma comunidade e temos que nos orgulhar, sabe? Às vezes, né, a gente percebe e vê que as pessoas, e é do ser humano, tem uma capacidade muito grande de olhar um defeito, aquilo que acha que não está correto, de fazer uma crítica, mas é importante também reconhecermos que nós temos um povo trabalhador aqui em União da Vitória, nós temos uma educação a qual nós podemos nos orgulhar, né, estufar o peito e dizer de que nós estamos no caminho certo, temos aí muito que avançar, obviamente, mas já avançamos muito, senão não viria um prêmio como esse, que nos faz realmente muito contentes. E, inclusive, agora, de maneira recente, você esteve até participando, um projeto novo, inovador, que é um projeto de robótica. Queremos estar levando uma educação inovadora, em parceria com o SESI, né, e ao qual... de maneira piloto, né, de maneira também inédita para a União da Vitória, estaremos levando lá para a Escola Municipal Maridalva Palamar. Um projeto ao qual também, agora, recentemente, um projeto de inovação já deixou entre os três melhores aí de todo o Brasil com relação ao Prêmio de Inovação da Uninter. Então, mas é mais um motivo, um projeto recém-lançado, inscrito aí e premiado já entre os três melhores dentro de um projeto, de um Prêmio de Inovação. Então, nesse sentido, logo, logo, né, já tivemos o aval do prefeito Bashir Abbas para estarmos lançando o projeto Educação Conectada. Projeto Inovação Conectada, ele vai levar aí computadores, notebooks, projetores até as nossas escolas, vai ter uma nova aparelhagem, portanto, né? Nós estaremos ingressando aí no registro de classe online, junto numa parceria com o governo do estado do Paraná, né? E nesse sentido, é importante dizer, vai aumentar inclusive a possibilidade dos pais estarem recebendo mensagem no seu celular com relação à frequência dos seus filhos. Você tinha perguntado agora há pouco qual que é a previsão para o ano que vem. A nossa previsão é de otimismo, né? Otimismo para estarmos retornando aquilo que nós tínhamos antes dessa pandemia. Sem dúvida alguma, por mais maior tenha sido o aprendizado de todos os envolvidos, foi um momento de grandes desafios, né, de grandes superações, mas é inevitável que façamos e tenhamos que trabalhar num projeto de recuperação, de estarmos buscando recuperar a defasagem desse período, porque, como eu tinha dito, nada substitui a presença do nosso aluno em sala de aula com o nosso professor.